3254-8454. AGM Soluções em Refrigeração. Quem conhece, confia.
Fardamento Santo Antônio e Malharia Walter Word. Uniformizando em todos os tipos de trabalhos e eventos. Da camisa personalizada ao fardamento profissional, da oficina ao vendedor da sua empresa. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 98822-2541. Fardamento Santo Antônio e Malharia Walter Word. Com você em todos os momentos.
Sudoeste agora, Clube FM.
Agora meio-dia 26, já estamos de volta com o nosso Sudoeste agora, já tem mensagem ali. Olha, vamos dar prioridade a uma mensagem que nos chega, que é uma mensagem importante para quem está no trânsito. Atenção aí, você que está dirigindo, ouvindo a Clube FM, nosso ouvinte, o André Cantor. Ele está dizendo que acaba de acontecer um acidente com um motociclista na Juraci Magalhães, ali perto do Mateus, deve ser Mix Mateus, né? Não é isso, Mônica? Mix Mateus fica Mateus. Então é isso. Olha, gente, atenção, hein? Você que está indo aí pro lado do Mix Mateus na Juraci, vá devagar, vá com cuidado. E olha, a notícia é preocupante. De acordo com o nosso ouvinte aqui, que deve estar lá perto, ele diz que parece que o estado do motoqueiro é grave, viu? Acidente grave envolvendo motociclista na Juraci Magalhães, imediações do Mix Mateus, trânsito todo congestionado, ele está falando, no sentido Urb 6. Então, meu amigo, minha amiga, é melhor você evitar esse caminho. Se você tiver aí um caminho alternativo, é melhor. E se for para lá, já sabe, né? O trânsito tá parado, infelizmente, né? Mais um acidente envolvendo motociclista em Vitória da Conquista é algo que muito preocupante para todos nós. E pelo que ele está dizendo aqui, é um ouvinte nosso que está passando no local. Vamos ver se a gente consegue mais informações aí no decorrer com o nosso repórter policial Léo Santos. Mas ele está dizendo que parece o acidente um tanto grave. Não é isso, Mônica? Olha só, a gente vai continuar acompanhando, tá? Mais informações sobre esse acidente. Continue ouvindo aqui a Clube FM, que assim que a gente tiver alguma informação nova, a gente passa, tá bom? Muito bem. O que acontece, gente? Nós recebemos aqui recentemente, foi que dia que o Ivan veio? Foi anteontem, né?
Anteontem, foi na terça.
Então, o que acontece, né? Continua repercutindo bastante a situação envolvendo aí o vereador Diogo, né? O Diogo Azevedo, que, enfim, ficou até conhecido na Bahia toda porque ele foi um dos vereadores mais votados, se eu não me engano, da história, né? Do Parlamento de Vitória da Conquista, 6.000 e tantos votos. Por isso que esse caso também está chamando muita atenção. E aí ele foi afastado, né? Ele foi afastado do cargo, perdeu temporariamente seu cargo de vereador por conta da chamada infidelidade partidária. Ele se elegeu na base da prefeita Sheila Lemos, no União Brasil, né? Ele era diretor do Esaú Matos, também um cargo de confiança no governo da prefeita, e logo assim que ele, né, tomou posse, houve aí alguns desacordos ideológicos e posicionamentos, ele saiu, foi pro PSDB, e aí o grupo, né, que é assim que funciona, o grupo, né, que estava do lado dele, entendeu que ele também não poderia continuar com o mandato que o grupo entende que ele conseguiu através do apoio deles. Enfim, é algo jurídico, e a desembargadora, a Karina Cristiane Canguçu, realmente deu o ganho de causa, digamos assim, para o União Brasil. E qual é o fato novo nisso aí? O fato novo é que ele recorreu, como tem de recorrer, e que acontece? Foi mantido o afastamento. A desembargadora relatora Karina Cristiane Canguçu Virgens negou, esse é o fato novo de hoje, hein? Negou o pedido de efeito suspensivo que tentava reverter o afastamento do vereador Diogo da Câmara de Vitória da Conquista. Na decisão que foi publicada ontem, a magistrada apontou que os argumentos de perseguição e esvaziamento político não apresentaram elementos suficientes para derrubar a liminar. E com isso, o afastamento do parlamentar continua mantido de forma integral. Então, continua válido aí os efeitos da decisão anterior que suspendeu o mandato do Diogo Azevedo. A magistrada também determinou a intimação da parte contrária, né, que é o Diogo, para apresentar contrarrazões, e autorizou a expedição da carta de ordem à 39ª Zona Eleitoral de Vitória da Conquista para a oitiva de testemunhas no processo. E nós entramos em contato agora com o presidente da Câmara de Vereadores, porque o que acontece? Tava aí, né, um burburinho, nada confirmado, né, alguns blogs inclusive especulando, deixando claro que não havia aí uma certeza se o suplente, que é o Alisson da Educação, ele é conhecido assim, é o nome que ele utiliza, né, como suplente, se o Alisson da Educação já tomaria posse aí essa semana, se seria na segunda, na terça, na quarta, né? Tava incerto. Pois bem, nós conseguimos agora contato e ele falou com exclusividade aqui para o nosso jornalismo, o presidente Ivan Cordeiro, para confirmar se vai ou não o Alisson tomar posse na próxima terça-feira. Vamos ouvir aqui.
Exatamente, Kaique. Boa tarde a todos. Em reunião com o suplente Alisson, na presidência da casa, nesta última terça-feira, juntamente com o procurador Flávio Farias, com Fábio Sena, o diretor de comunicação da Câmara, nós decidimos a data da próxima terça-feira para realizar a posse do suplente, do vereador Alisson, e assim fica confirmado para a próxima terça-feira, às 9 horas, na sala da presidência, ali na Câmara de Vereadores, a posse de Alisson. A gente segue cumprindo os trâmites legais para que tudo corra bem e da forma como a justiça determinou através da decisão da desembargadora Karina Canguçu.
Então tá aí, gente. É confirmado então, né? Teremos aí um novo vereador. Tudo indica que não sabemos, né, se ainda vai ter recurso do Diogo, mas por hora teremos o novo vereador na Câmara de Vereadores já tomando posse na próxima terça-feira, dia 14, que é o Alisson da Educação. E olha só, quem está aqui do nosso lado, já sentadinho aqui para falar com a gente daqui a pouco, quem é, Mônica?
É o Alisson da Educação, tá aqui. Mesmo. A gente conseguiu essa entrevista assim de última hora, parece que uma entrevista exclusiva, Kaique. Isso. O Alisson, ele vai explicar tudo pra gente sobre esse processo depois do comercial.
Então fique aí, daqui a pouquinho a gente retorna.
Clube, a notícia com credibilidade. Sudoeste Agora.
A Compeças é sinônimo de tradição e excelência em serviços automotivos. Oferecemos soluções completas para veículos leves e pesados, peças, pneus, manutenção e serviços especializados. Há 60 anos, somos referência no setor automotivo do sudoeste da Bahia, reconhecida pela qualidade do nosso trabalho e pela credibilidade construída ao longo da nossa trajetória. Ligue agora, 77-2102-8800, Avenida Presidente Dutra, Vitória da Conquista.
Essa frescura, esse...
Só quem já viveu a depressão sabe o quanto essas palavras não são verdadeiras. Quem experimenta um sofrimento profundo muitas vezes não sabe como lidar com tanta dor e imagina que não existe solução. Mas há uma saída. Se achar que não está dando conta, ligue grátis para 188. E se precisar de ajuda, estaremos aqui. HCC, um hospital completo para cuidar de você. Uma campanha do Hospital de Clínicas de Conquista em apoio à vida. Responsável técnico do Dr. Cindy, CRM 6.977.
E olha, o supermercado Jurema, viu? Tá com oportunidade de emprego, é vaga de emprego, é vaga da esperança para você. Você que está procurando uma vaga no mercado de trabalho, atenção, supermercado Jurema, observa aí, né? Na verdade, coloca essas vagas: açougueiro, confeiteira, repositor, operador de caixa. Você pode fazer parte de uma equipe que cresce a cada dia. Mais informações do supermercado, 3028-4141, supermercados Jurema, lugar de comprar barato. Tem no bairro Alegria e também no bairro Jurema.
A RR Soluções e Climatização é referência em qualidade e eficiência. Contamos com profissionais especializados para instalação, manutenção e reparo de ar-condicionado, levando mais conforto e bem-estar para sua casa ou empresa com alto padrão técnico e custo-benefício. Faça seu orçamento 77981677877. RR Soluções e Climatização. Qualidade e satisfação em cada serviço.
Estamos apresentando Sudoeste Agora. As principais notícias do estado e da nossa região. Sudoeste Agora.
Muito bem, olha, meio de 35, gente, nós temos agora novas informações sobre esse acidente na Juraci Magalhães. Primeiramente, os ouvintes continuam dizendo para evitar. Atenção, atenção, você que está ouvindo a Clube FM, evite a Juraci Magalhães nesse momento, ou se você não tiver o que fazer, já vai preparado, preparada para esperar. Tá tudo parado? E olha só, a informação que a gente está recebendo aqui, inclusive do nosso Marcondes, né, que sempre participa aqui do nosso jornal, é que o acidente foi uma colisão. Teve a colisão de duas motos também, o Arthur está me falando. Olha só o que nós temos de informação. Colisão, tá aqui, colisão moto-poste, uma vítima desacordada com sangramento oral, uma vítima de TCE.
É o, né, traumatismo.
Que,
né,
o Alisson está me falando, é traumatismo.
Craniano.
Craniano, meu Jesus Cristo. Meu Deus, em frente ao Mix Mateus. E tem outro boletim que nós recebemos aqui, fala de três vítimas, né? Um paciente com fratura exposta no membro inferior, um paciente com lesão na região nasal, que a gente falou ali em cima, né, o sangramento oral, e também um paciente com lesão no tornozelo, com edema local. Então, me parece que envolveu mais, ou eles bateram no poste e atingiu uma pessoa, ou como o Arthur tá falando aqui, né, Arthur, que pode ter sido
São duas ocorrências. Exatamente. Tá, essa última ocorrência aí, Kaique, é no trevo ali já de acesso
tá.
A Campinhos.
Então tá certo.
São duas.
É porque o Marcondes conseguiu aqui esse boletim, que ele teve acesso, e eu acabei juntando os dois. Então, Mônica tá esclarecendo e o Arthur que são duas ocorrências.
Duas
aí.
Ocorrências. Então, uma na Juraci Magalhães e outra lá no trevo dos Campinhos.
Meu Deus.
Todas então, envolvendo motociclistas.
Jesus Cristo. São dois acidentes, gente. São dois acidentes. Então, vamos aqui destrinchar aqui. Então, o do Mix Mateus é um acidente, tá? A moto bate no poste, é o que tem a vítima desacordada, com sangramento oral, e uma vítima grave, né? Que pode ser, pelo que estão falando aqui, traumatismo craniano. E aí é outro acidente no trevo dos Campinhos, e esse outro acidente tem duas vítimas, né? Uma com fratura exposta, outra com lesão em região nasal, e outra com região no, com lesão no tornozelo, no caso três.
Exatamente.
Né?
Então, Kaique,
meu
com
Deus.
Certeza o Léo Santos, né, nosso repórter policial, deve trazer mais informações sobre esse assunto.
É isso, gente, tanto acidente, tanta situação que a gente acaba ficando confuso, tá? Então, dois acidentes nesse momento, um com duas vítimas e outro com três vítimas, sendo que esse do Mix Mateus ali, infelizmente, é uma situação grave, tá bom? Mas vamos, né, vamos torcer, vamos orar aí que não seja nada, né, fatal, tá? Vamos continuar atentos e continue aí sintonizados no jornalismo da Clube FM, que a qualquer momento mais informações para você. Pois bem, retomando aqui esse assunto, esse tema que tem monopolizado aí os debates políticos, né, bem efervescente esse assunto, que é agora mais um novo vereador aqui para Vitória da Conquista, pelo menos até então ele vai ser empossado. Você ouviu aqui em primeira mão o presidente falando terça-feira, que é o Alisson da Educação, é assim que ele é conhecido, é assim que ele, né, se candidatou como suplente, e estamos recebendo a ele aqui no nosso estúdio pela primeira vez. Não sei se ele já veio aqui antes, mas eu pelo menos estou conversando com ele aqui na Clube FM pela primeira vez. Alisson, seja bem-vindo aqui a nossa casa, Clube FM, e pode ficar à vontade aí para dar o seu boa tarde a todos os nossos ouvintes.
Boa tarde, Kaique, boa tarde, Mônica, boa tarde a toda a comunidade conquistense. É um prazer estar aqui na Clube FM para poder falar de maneira aberta sobre esse novo esse novo processo e essa nova organização eleitoral. E estou aqui à disposição para ouvir as perguntas de vocês e esclarecer os fatos para toda a comunidade.
É isso. Ô, Alisson, primeiramente, a gente quer esclarecer, porque uma coisa que para muita gente foi de repente, né? Não sei nem se talvez o Diogo esperava, mas a população ficou surpresa. Como é que se deu essa ação? Você que tomou a iniciativa, porque muita gente, inclusive a imprensa de Salvador, tem colocado muito isso à tarde, de que, mas a prefeita Sheila está perseguindo o Diogo, que o grupo, como se você não tivesse nem tanta participação, como se o pessoal falar, chega aqui, nós vamos entrar com um processo em seu nome aqui, porque, me explica então o que aconteceu, a iniciativa foi sua ou o grupo entrou em contato com você para te orientar, como é que foi a situação?
Perfeito, Kaique, essa é uma dúvida que várias pessoas têm me procurado para poder sanar, e eu quero deixar claro aqui, não existe participação nem do partido e não existe participação da prefeita nesse processo. Esse processo partiu de autoria minha, e no sentido de dizer por que isso. Porque eu esperava, sendo de maneira bem direta e franca com todos os ouvintes, e eu devo essa responsabilidade à população conquistense, no sentido de dizer que eu esperava que o Partido União Brasil tomasse a inicial para que o processo fosse iniciado naquele momento de por infidelidade partidária. Esperei o prazo legal que deve se abrir dentro de uma questão do processo, e isso não foi obtido. Tendo em vista essa falta de movimentação do partido, eu decidi por conta própria contratar um advogado, e nesse processo todo mundo sabe, existe os honorários com advogado, existe todo esse contato de estabelecer até a base jurídica de documentação. Então essa é uma ação que parte de mim, não parte do Partido União Brasil e nem da prefeita Sheila Lemos.
Alisson, já está marcada para próxima terça-feira, não é isso? A sua posse. E é uma decisão momentânea, Alisson?
Na verdade, o que acontece do processo? O processo, ele segue esse cumprimento em sede liminar, né? Nós estamos aí ainda esperando julgar o mérito todo da ação. E a posse, ela acontece terça-feira, às 9 horas da manhã, na presidência da Câmara de Vereadores, tendo em vista que a Câmara está em recesso e só vai retornar suas atividades no dia 5 de agosto.
Muito bem. E como você vê, você que está dentro desse processo, né? Eu sei que o advogado pode até falar melhor, mas como você está, né, participando, os argumentos do Diogo e os argumentos que vocês estão colocando, né? Como é que é esse embate? O que vocês alegam, assim?
Na verdade, assim, eu não vou adentrar nem dentro do mérito da defesa do Diogo e deixar isso claro. Diogo é um querido, gente. Eu não tenho nenhum tipo de rivalidade com Diogo, na pessoa de Diogo. Todo o trâmite está se baseando dentro da legislação, né, de um requerimento judicial. No entanto, meus argumentos à infidelidade partidária por ter mudado de partido e não ter a carta de anuência. Na verdade, eu não tinha a certeza se existia uma apresentação inicial dessa carta de anuência do Diretório Municipal e do Estado. Então eu provoquei os dois diretórios. Dentro do processo, quem tiver a oportunidade de conferir dentro do processo, vocês vão verificar lá a carta de provocação minha para o Diretório Municipal e a carta de provocação para o Diretório Estadual, e tendo a confirmação que não existe e nunca existiu essa carta de anuência para a liberação do partido, de mudança de partido do União Brasil para o PSDB.
Com quantos votos você obteve na eleição, Alisson?
1.854 votos.
Ok, e já formou a equipe, já os assessores, porque já toma posse e automaticamente já segue pro gabinete?
Tem sido feito, na verdade, uma cautela muito grande e de entender também a posição do processo. Eu volto a dizer isso, é um processo de uma decisão liminar, ainda será julgado o mérito. Nós ainda não definimos todos os assessores, as pessoas que vão estar de frente, no entanto, nós temos as pessoas de confiança que fizeram um trabalho muito conjunto e que fortaleceu para que tudo isso fosse possível que a gente obtesse êxito nesse quantitativo de votos.
Interessante. Agora vou falar um pouquinho, né? Porque, como eu falei, a coisa foi meio de surpresa. Sim. E de repente muita gente está te conhecendo agora através da Clube FM, que tem, enfim, uma audiência maravilhosa, inclusive na zona rural também. Eu queria falar um pouquinho sobre essa sua história, essa sua trajetória na política. Foi a primeira vez que você se candidatou, ou várias vezes você já havia tentado pelo mesmo partido? Fala um pouquinho dessa sua trajetória para a gente conhecer você.
Perfeito, Kaique. Boa pergunta. Na verdade, eu sou servidor público efetivo do município de Vitória da Conquista desde o ano de 2014. Adentrei antes um pouco no serviço com um contrato temporário em 2011 e em 2014 eu tomo posse do concurso público. Eu nunca assumi cargo comissionado na Prefeitura de Vitória da Conquista. Nunca. Eu já estive à frente de setor na condição de técnico, mas nunca possuí cargo comissionado na Prefeitura de Vitória da Conquista. Atualmente estou como professor, o meu cargo é de professor, estou como gestor escolar na região da Cabeceira, de José Gonçalves, onde a gente gerencia ali 5 escolas entre o povoado de Periperi, Itapirema, Caiçara, Vereda e a Cabeceira, que é a escola sede. Nunca tinha adentrado dentro da questão política partidária direto, nem colocando meu nome para ser candidato a vereador ou qualquer outro tipo de cargo político. No entanto, recebi o convite na última eleição para participar e colocar meu nome pela Secretaria de Educação. Ali tive a oportunidade de trabalhar na coordenação de gestão de pessoas, uma coordenação grande que gerencia hoje o maior quadro de servidores da Prefeitura Municipal, mais de 4.500 servidores. Então, metade da Prefeitura de Vitória da Conquista hoje é lotada na Secretaria de Educação. Então, ali a gente fez muito contato de serviço prestado mesmo enquanto servidor público efetivo em suas atribuições legais.
Ok, e quais são suas perspectivas, Alisson, para o mandato aí? Você pensa nesse mandato para ajudar a comunidade?
Perfeito. Eu saio da educação para defender esse projeto, porque eu sou professor e me fiz profissional dentro da educação. E, sobretudo, da educação especial. Eu trabalho com crianças com deficiência. Então, todo o quadro da educação especial, sempre eu tive um olhar voltado para esse público. Mas estou à disposição para fazer de Conquista uma cidade cada vez melhor e de atacar os pontos sensíveis. Hoje nós temos, por exemplo, uma saúde que precisa ser fortalecida dentro do município de Vitória da Conquista, e isso é questionável. Então, não quer dizer que eu estou saindo da educação, ou melhor, me envolvendo mais com a educação, que eu não vou pautar as necessidades da cidade.
E você escolheu União Brasil, não é isso?
União Brasil.
O mesmo partido da prefeita Sheila. Isso mostra aí, a gente subentende que você, continuando como vereador, seria da situação, porque hoje existe ainda isso, né? Uhum. Essa questão de vereador da situação, vereador da oposição. Queria que você também avaliasse como é que você enxerga essa divisão que ainda perpetua aí nas câmaras, né? E também no parlamento em geral. Você é adepto de também escolher um lado? Como é isso?
Perfeito, Kaique. Eu vi até uma entrevista do colega dizendo sobre que eu seria mais um empregado da prefeita na Câmara de Vereadores, e em nenhum momento eu vou me colocar nessa posição de subordinar os meus princípios e pelo qual, por tudo que eu acredito, encontrar razão de qualquer favorecimento político do executivo. Não é isso. Eu devo minha solidariedade e todo o respeito à prefeita Sheila Lemos, porque foi quem me convidou inicialmente para sair candidato a União Brasil pela educação. Então foi alguém que me abriu a porta nesse momento. Mas nessa condição de situação, sim, pela questão partidária e pela questão que nós estamos vivenciando, mas em nenhum momento vou me prestar a estar fazendo serviço exclusivamente do que o executivo quer. Por exemplo, eu posso pautar aqui algo que para mim é inegociável: a educação. Valorização dos profissionais da educação. Eu não tenho como fugir de qualquer pauta, ainda que exista uma resistência da administração em querer regredir a carreira, de querer ferir a educação do olhar administrativo deles. Isso é inegociável para mim. A educação é inegociável. Então, tem princípios para a gente que eu jamais vou me submeter à questão do executivo.
E você toma posse na terça-feira. Imagino que você deve estar numa expectativa, tem toda essa emoção. Agora, uma pergunta um pouco chata, né?
Certo, bora lá.
E não passa pela cabeça sua, de repente, você está ali todo feliz, tomou posse, todo mundo me parabenizando, você cheio de ideias e vontades e sonhos, de repente o jogo vai lá e consegue reverter? Você pensa nisso? Como seria a sua reação?
Isso, eu acho que a gente tem que pensar nisso, porque faz parte de todo o processo legal. Ele tem direito à defesa dele, e a ampla defesa, isso é garantido constitucionalmente. E lhe digo que está tudo certo. O que eu não posso em nenhum momento é atacar as instituições de direito. Eu preciso confiar. Do mesmo jeito que eu dei a entrada confiando que eu tinha essa legalidade, se ele conseguir provar dentro do processo que ele tem a razão legal, que seja dada a ele o mérito da questão. Quem sou eu para isso? Inclusive, minha composição. Quando Mônica pergunta, você já formou a equipe? Muita cautela. Inclusive, para quem está trabalhando com, quem vai trabalhar comigo, eu já disse inicialmente, nós vamos trabalhar com muita cautela, porque não está nada consolidado. Dentro do cenário jurídico que nós estamos vivendo, a gente precisa ter essa sabedoria.
Então, você vai, né, tomar posse como vereador,
sim,
mas também vai aguardar um pouco o desenrolar dessa ação, é isso?
Isso, claro, com certeza. Muito pé no chão e não deixando de lutar minhas batalhas. As batalhas que eu acredito, eu vou lutar e vou para cima das minhas batalhas. Enquanto o mandato estiver sobre o nosso comando, estarei executando o que é de direito, o que é de dever meu.
Aí na próxima, você toma posse na terça, acho que as sessões voltam quando?
Dia 5.
Dia 5 é o quê? Já vai ser uma itinerante, né?
Exatamente,
em agosto.
Em agosto.
Aí você já participa, já vai usar lá o espaço, já vai ter algum projeto, já pensa nisso aí?
Pois é, Kaique, na verdade ela é uma sessão, né, de abertura dos trabalhos legislativos do segundo semestre. Estarei já, sim, utilizando. Mas compondo não é uma sessão de solenidade de posse, porque até mesmo já ela é previamente já vai ter ocorrido, mas assumindo o que é de direito e o que é de dever de estar lá me posicionando diante do povo.
Tá certo, gente, esse é o Alisson Roberto Celes Sá, é esse o nome, né?
Isso mesmo.
Mais conhecido como Alisson da Educação, servidor público de carreira, né? Concursado, não é cargo comissionado, atua também enquanto professor, é isso?
Diretor.
Enfim, nós, claro, né? Desejamos boa sorte a você aí, como também desejamos ao Diogo Azevedo, né? Um grande político aí, 6.000 votos, enfim, que a justiça aconteça, né? O que nós sempre zelamos e prezamos é que o direito da população, que vocês defendam, né? E que, como nós estamos falando, que a justiça seja feita. Boa sorte aí na sua caminhada e fique à vontade aí para você se despedir do nosso público e falar mais alguma coisa que você ache importante nesse momento.
Perfeito. Eu quero agradecer ao Clube FM por essa audiência maravilhosa e de poder esclarecer os fatos para a comunidade conquistense. Quero deixar aqui um abração para toda a comunidade de Cabeceira e região, da qual eu faço gestão escolar ali. E agradecer a todos os eleitores que acreditaram no projeto e dizer à população que o gabinete é do povo. Volto a falar, eu sou empregado do povo, não sou empregado do executivo do município de Vitória da Conquista e estou à disposição de todos.
Tá certo, valeu, Alisson da Educação. Vamos lá.
E quando o assunto é refrigeração para transporte, confiança e qualidade, fazem toda a diferença. AGM Soluções e Refrigeração é autorizada, Carrier, e possui mais de 25 anos de experiência. Oferece atendimento especializado em refrigeração para transportes frigoríficos, multimarcas e também ar-condicionado para ônibus. Agilidade, segurança e solução, eficiência para quem vive da estrada. Com certeza, AGM está na rodovia BR-116 em Conquista e você pode falar com o pessoal de lá, toda a equipe, no 779-9954-8454. AGM Soluções em Refrigeração. Quem conhece, confia.
Muito bem, faltando 8:01 PM, daqui a pouquinho a gente retorna, tem mais informações, vamos continuar informando a vocês aí sobre a situação ali na Juraci, o pessoal continua mandando mensagem, né? Acidente grave neste momento, fiquem na sintonia, daqui a pouco estamos de volta.
Na Clube FM, Sudoeste Agora.
Sudoeste Agora, oferecimento Santa Casa de Misericórdia, Argamassa Vitória, Colégio Casulo, o melhor para o seu filho você encontra aqui. WhatsApp 77 98807 6400. Com peças, seu carro em boas mãos. Chalé Bosque da Fortuna, o lugar onde o amor vira memória. Reserve pelo arroba Chalé Bosque da Fortuna. AGM Soluções em Refrigeração. Quem conhece, confia. Contalto Foton, sua parceira na estrada. Tecnoágil, telefone 3421-0975. Cartão Saúde 360, o único cartão de descontos dentro do Hospital IBR e mais de 20 clínicas parceiras. WhatsApp 77 3028 3600. Max Tour Viagens, realizando sonhos com você. RIR Soluções e Climatização, qualidade e satisfação em cada serviço. Fardamento Santo Antônio e Malharia Walter World, com você em todos os momentos.
Clube, a notícia com credibilidade. Sudoeste Agora.
Vamos lá, agora faltando 6 minutinhos para 1 hora da tarde. Pessoal, olha só. Repercutiu demais, né? A morte desse ciclista muito querido aqui em Vitória da Conquista. E, inclusive, a Prefeitura de Vitória da Conquista até emitiu uma nota, né? Tô localizando aqui a nota da Prefeitura. Mônica Secom passou aqui para a imprensa. Aqui, olha, localizei. A morte do ciclista Rodrigo de Arruda Borges, né? A Prefeitura de Vitória da Conquista, através da Secretaria de Esportes, manifestou profundo pesar pelo falecimento desse ciclista tão conhecido e querido na cidade, o Rodrigo de Arruda Borges, 40 anos apenas. E essa morte aconteceu ontem, pessoal, durante uma pedalada na região da Santa Marta, né? Ele que era apaixonado pelo ciclismo, era também proprietário de uma quitanda ali no bairro Patagônia, por isso também muito conhecido e querido, né? E as causas da morte ainda estão sendo investigadas. Ele teve um mal súbito. E o que que acontece? Claro, nós também lamentamos, e não é a primeira vez que nós observamos aqui na nossa cidade mortes assim envolvendo pessoas, atletas, né? Pessoas que têm esse costume, ciclistas, outras pessoas que têm o costume de fazer corridas, né? Então, surge então esse tema. Hoje pela manhã, conversando também com algumas pessoas, começamos a discutir, né? Como é que você que quer fazer um esporte, que quer praticar o ciclismo, corrida, o que seja, quais são os cuidados? E precisamos ter, né? E aí nós convidamos para falar um pouco sobre esse assunto o Dr. Luiz Cláudio Carvalho, ele que é cardiologista, atua aqui em Vitória da Conquista, super reconhecido, e veio aqui trazer para todos nós, né, algumas orientações para quem todos nós precisamos, né, fazer exercício, mas que a gente possa entrar, seja numa academia, seja na prática de algum esporte, da maneira correta para cuidar da saúde, tendo também o respeito aos seus limites. Doutor Luiz Cláudio, boa tarde, bem-vindo aqui à Clube FM. A gente agradece que, inclusive, ele tirou do tempo dele de trabalho aqui para vir de última hora.
Foi, atendimento.
Não é isso, Mônica? Mônica conseguiu falar com ele, né, Mônica?
Exatamente. Doutor Luiz Cláudio deixou o consultório para nos atender, mas vale a pena, né, doutor?
Doutor, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Kaique, boa tarde, Mônica, ouvinte da Rádio Clube.
Como é que o senhor vê essa situação que acontece muito, né? As pessoas ficam, não tô dizendo o caso dele, é um ciclista de muito tempo, mas eu percebo aí, um outro amigo me falou hoje que começou a praticar e teve um desmaio. Então, existem cuidados que precisam ser levados em consideração, né, doutor?
Exatamente. Olha, este tema na cardiologia, ele exige discussões, estudos que são feitos com muita frequência. Não é uma coisa fácil de se debater, é um tema muito complexo. Haja vista que a prática esportiva faz com que o indivíduo busque a superação. Esta é talvez a chave do problema. Nessa busca pela superação, os praticantes de esporte, principalmente os esportes competitivos, esporte amador também tem esse grau de competitividade, e aqueles esportistas individuais, e como ciclista, por exemplo, seja em grupo, seja individual, é comum nós vermos pessoas cujo objetivo é superar limites. E é exatamente nessa tentativa de superação que as surpresas desagradáveis podem acontecer pelo desconhecimento de sua condição física, de como está seu organismo. Nós temos várias causas de morte súbita em praticantes de atividades esportivas. São muitas as causas. Eu vou tentar aqui fazer 3 blocos de causas. Primeiro, aquelas causas chamadas extrínsecas, em que a pessoa está submetida a uma condição de prática esportiva inadequada. Por exemplo, praticar atividade num clima muito quente, Às vezes eu vejo pessoas correndo mesmo ali, na Olívia Flores, por exemplo, no sol de meio-dia, no verão, na primavera, com um boletom, vestindo o boletom, com o objetivo de suar muito. Isso é totalmente condenável. Será, né? É, vai desidratar, e essa desidratação pode gerar um mal súbito.
Olha aí.
O uso, por exemplo, de suplementos energéticos, estimulantes e até mesmo drogas. A exemplo da cocaína, anfetaminas, isso existe dentre os praticantes de atividade física. Existem aquelas condições chamadas condições clínicas. Por exemplo, nós temos relatados casos de competidores de maratona que tiveram morte súbita durante a prática da maratona, porque tinham tido uma infecção simples, uma gripe, uma infecção intestinal, alguns dias antes, sentiu-se melhor e resolveu participar da competição. Claro que o organismo está debilitado numa situação como essa e pode resultar numa morte súbita. E, por último, um terceiro bloco seriam aquelas pessoas que têm uma doença cardíaca que ele não sabe. Existem várias doenças que elas podem estar em algum momento assintomáticas, e isso gera uma parada cardíaca durante a prática de exercício. Por exemplo, nós temos uma síndrome na medicina conhecida como síndrome de Brugada. É um problema na troca de íons de cálcio na célula cardíaca. Isso predispõe a arritmias muito graves, inclusive parada cardíaca por fibrilação ventricular. Existem outras chamadas canalopatias. Então são condições aí clínicas que a pessoa desconhece. Tem até um problema cardíaco, mas nas suas práticas habituais ele não sente nada, não se preocupou em ir ao médico, e ele tem o seu problema e está correndo, está pedalando, está jogando futebol até o dia que isso acontece. Ou até surgiu a doença recentemente, a exemplo de uma miocardite, é uma inflamação do músculo cardíaco. Ela ainda não está manifestando sintomas, mas como ele é um praticante habitual de exercícios intensos, ele continua a sua prática até que o coração não suporta e ele termina tendo um mal súbito ou mesmo uma morte súbita. Então são muitas questões, né? O que aconteceu com esse rapaz é impossível dizer o que é. Eu não conheço, não conhecia ele, não sei dizer.
Só um esclarecimento, viu doutor, e Mônica e ouvintes, nós convidamos aqui o doutor para falar desse assunto, que é um assunto que surgiu, né, por conta dessa ocorrência, mas em momento algum a gente está relacionando sobre a causa da morte. Exatamente. Dele, porque isso a gente não sabe o que foi, pode inclusive não ter absolutamente nada com o que a gente está falando aqui, porém, né, nós nas rodas de conversa acabou surgindo essa questão de as pessoas fazem exercício para cuidar do coração e muitas vezes o próprio exercício é que acarreta a morte. Então não estamos relacionando, tá? Com o caso dele, não. Claro, é só para esclarecimento. Mas pode prosseguir.
Como eu ia dizendo, é impossível dizer o que foi que aconteceu com ele. Mas toda a explicação que eu estou dando aqui é de forma geral. Para todos que estão ouvindo, para todas as pessoas, inclusive, são orientações que eu dou no consultório no dia a dia. Então, a orientação que teríamos a dar na cardiologia, quem está praticando sua atividade física, faça um check-up, procure um médico de sua confiança. Quem vai começar uma atividade física, principalmente se já passou dos 40 anos, faça um check-up antes. Então é necessário conhecer o seu organismo, conhecer os seus limites, para poder fazer a sua atividade física sem medo. Haja vista que a atividade física, inclusive, é indicada para quem tem doença cardíaca. A maioria das doenças cardíacas hoje em dia, diante já de centenas de estudos que já foram feitos, o exercício físico é benéfico. Então é bom fazer atividade física se você tem já um problema cardíaco. Lógico que o cardiologista vai orientar qual exercício deve ser feito e com qual intensidade.
Ok, doutor, já que estamos falando de atividade física, de coração, alimentação, doutor, alimentação. Fala um pouquinho também com relação à boa alimentação, que faz bem, com certeza, pro coração.
Faz sim. A boa alimentação faz bem para qualquer órgão.
Para qualquer órgão.
E isso inclui o coração.
Verdade.
É uma dieta equilibrada, né? Rica em vegetais, em frutas, cereais, carnes também, é importante o consumo de carne, desde que dentro de uma quantidade recomendada. Aqui nós vamos falar daqueles consumidores de carne em grande quantidade, a turma do churrasco, né?
Essas
existem e realmente o excesso não é recomendável.
Tá falando com um deles que gosta do churrasquinho, sou
churrasco
eu.
É ótimo, mas a gente deve ser ponderado, né?
Ih, doutor.
Então, a boa alimentação é excelente. Não esquecer também de uma boa hidratação. Nosso corpo, cerca de 63 a 65% do nosso corpo é feito de água. Então a reposição dessa água precisa ser feita de maneira bastante generosa, para nós não sofrermos uma desidratação, por exemplo. Porque existe também a chamada desidratação subclínica. Aquela pessoa que de vez em quando tem uma tontura, sente um mal-estar de vez em quando e não lembra que bebe pouca água. Então, na verdade, ela está com pouca água. Então, além da boa alimentação, a boa hidratação.
Olha só, doutor, um ouvinte mandou uma mensagem ali e tal. O que que acontece? Eu não tenho estatísticas, nem cobrarei do senhor isso, mas eu tenho certeza que o senhor está muito melhor informado do que eu. A gente não sabe se é por conta da internet, das redes sociais, que a gente tem acesso a mais informações, ou se de fato existe hoje um aumento aí dos casos de AVC, de pessoas jovens, muito jovens, tendo ataques cardíacos. Nessa era aí de fake news, de vacina, não sei o que, muitas pessoas colocam esse comentário, como o ouvinte mandou ali, olha isso aí, esse tanto de gente morrendo do coração aí, são as vacinas da Covid, né? Enfim, claro, maneira nenhuma, né? Estamos endossando nenhum tipo de teoria nesse sentido, mas a pergunta é, existe hoje uma propensão maior de que mais pessoas tenham AVC, tenham ataques cardíacos, pessoas jovens? Isso está relacionado com o que? Com os novos tempos, com a maneira de viver das pessoas? Ou não? Não existe aumento, existe a rede social. O senhor tem algum comentário sobre isso?
Sim, sim. Excelente pergunta. Na verdade, são as duas coisas. Apesar do avanço da medicina, de tantas campanhas esclarecedoras, isso inclui aqui o nosso papo aqui na rádio sobre isso, as pessoas continuam tendo maus hábitos. Isso inclui o consumo excessivo de álcool, consumo excessivo de gorduras, né, de alimentos processados, o tabagismo. Embora o tabagismo de queima do fumo tenha diminuído, mas o tabagismo dos chamados cigarros eletrônicos está aumentando. E ele é tão nocivo quanto o cigarro de queima. Aliado a isso, há um crescente aumento da obesidade. A população brasileira, assim como a população de vários outros países, exemplo, Estados Unidos, Inglaterra, França, México, está cada vez com um índice maior de excesso de peso, tanto sobrepeso quanto obesidade. Então, são fatores que continuam crescendo. A obesidade crescendo, ela traz consigo um aumento também do diabetes. A obesidade é um fator importante na produção da doença diabetes. Então, esses fatores realmente estão acontecendo. Porém, não é um aumento tão exagerado. O que nós vemos também é uma repercussão aumentada através dos meios de comunicação, que hoje são muitos, né, pela internet, a exemplo das redes sociais. Então, são ambas as coisas.
Importância, né, doutor, de fazer aí o check-up, fazer alguns exames, até como prevenção, né?
Exatamente. O check-up é importante. Claro que nós estamos aqui falando de um excesso, né? Às vezes as pessoas, doutor, eu quero fazer todos os exames, o que é impossível, porque todos os exames são milhares. Né? Mas aqueles exames direcionados a cada pessoa, a sua particularidade, a individualização. Lógico que é uma pessoa que já tem, por exemplo, hipertensão, colesterol alto, ele já vai precisar de mais exames do que uma pessoa que não tem nada disso. Então, fazer o check-up anualmente, principalmente quem passou dos 40 anos, é muito importante.
Tá certo. Doutor, a gente agradece a sua vinda aqui. Eu acho que foi bem esclarecedor, né? As informações, pessoal. E agora é uma pergunta minha mesmo, né? Do tempo que eu tô querendo perguntar isso. Essa mudança aí, pressão. Eu lembro que Paulo Martins, nosso repórter, que fica na rua, quando tava tudo certinho, ele falava assim: pessoal, tá tudo certinho, tudo 12 por 8, né? Né, Paulo? Aí e o agora? Paulo abandonou. Paulo Martins não fala mais que quando tá tudo certo é 12 por 8, porque disse 12 por 8 não é mais a pressão correta. E aí? Que é isso? 12 por... Por que que mudou esse negócio? Como é que é isso?
Isso mudou devido aos levantamentos epidemiológicos. Não só no Brasil, sendo no mundo inteiro. Tanto que esta informação partiu de um documento chamado diretriz. Então, a diretriz de prevenção cardiovascular, diretriz de hipertensão americana, europeia, brasileira, canadense. Elas estão recomendando níveis menores de pressão, porque aquela faixa intermediária do 12 até o 13,9 para a máxima e do 8 até o 8,9 tem visto que ainda há um pequeno percentual de surgimento de doenças cardiovasculares. À medida que as pesquisas se tornam mais aprimoradas, essas coisas vão sendo detectadas. E o que é que se observou? Que menos de 12 por 8 é ótimo. Entre 12 por 8 e o 14 por 9 existe uma faixa que hoje é chamada de pré-hipertensão. Quem não tem problema algum, convém mudar seu estilo de vida, perder peso, fazer exercício, diminuir consumo de sal, diminuir consumo de álcool, para tentar fazer essa pressão diminuir um pouquinho mais e você voltar para aquela faixa de segurança, que é menos que 12 por 8. Quem já tem problemas de saúde, diabetes, obesidade, colesterol alto, etc., e está nessa faixa intermediária, já há a recomendação de tratar com medicamento. Então, esta foi a mudança.
Entendi. Então, tá aí, né? O pessoal já tinha algumas teorias de conspiração, tá aqui a explicação correta.
Não, conspiração, assim, não, é só cuidado mesmo.
Doutor Luiz Cláudio Carvalho, cardiologista aqui em Vitória da Conquista. Doutor, mais uma vez, agradecemos aqui as informações e fique à vontade aqui para se despedir do nosso público.
Isso, eu só gostaria de acrescentar uma informação.
Pois não.
Em relação a atividades físicas intensas. Vou dar alguns exemplos. Maratona, aqueles ciclistas de 100 quilômetros, 120 quilômetros, triatlon, Ironman, né, essas provas que levam a condições extenuantes. Atenção, isto é informação técnica e resultado de observações científicas. Esses esportes de tal intensidade, eles aumentam o risco cardiovascular.
Olha aí.
Então, os competidores dessas modalidades estejam cientes disso e busquem fazer reavaliações periódicas com seu médico de confiança para saber se já existe algum sinal de que problemas estejam acontecendo. Então, essas modalidades que eu citei, elas aumentam o risco cardiovascular.
Olha aí, tá vendo? E também controlar o estresse, controlar a emoção, né, doutor?
Exatamente.
Eu
agradeço a participação, a atenção de vocês. É um prazer estar aqui com vocês, com os ouvintes da Clube. Desejo a todos uma boa tarde.
Boa tarde, senhor, também. Bom trabalho. Tá bom? Até a próxima. 1h13.
E a Max Tour Viagens lança uma grande novidade. Excursão série Conquista. Max Tour. Agora você pode realizar o sonho de conhecer a Itália. Você que sempre sonhou em conhecer cidades como Milão, Verona, Veneza, Florença e Roma. Com guia acompanhando toda a excursão e falando português, melhor ainda, né? Para você viajar com tranquilidade do início ao fim. Tudo isso com condições facilitadas e você parcela em 12 vezes sem juros. Max Tour, entre em contato agora mesmo, 77-2101-7999 ou acesse maxtour.com.br e fale com um dos nossos consultores. Max Tour Viagens, realizando sonhos com você.
Muito bem, 1h14, vamos acionar ele que tá aí pelas ruas. Paulo Martins, é você, meu amigo.
Vamos ao primeiro boletim de trânsito, as informações direto das ruas e avenidas de Vitória da Conquista para essa quinta-feira aqui no Sudoeste agora. Nesse momento eu estou aqui na rua 2 de Julho, o movimento é muito grande, tenso de veículos, apesar da intensidade nesse horário de pico, sem nenhuma intervenção, o trânsito está fluindo nesse momento aqui na rua 2 de Julho, no centro da cidade. Daqui a pouco eu volto com mais informações de qualquer ponto da cidade.
Você está ouvindo Sudoeste Agora. Clube FM.
O Grupo Tecnoágil faz a diferença quando o assunto é proteção. Tenha segurança a qualquer hora e em qualquer lugar. Conheça as nossas soluções para a sua proteção, da sua casa e do seu negócio. Rastreamento veicular e de cargas. Terceirização de mão de obra. Automação residencial. Energia solar. Vídeo monitoramento. Portaria remota. Não conte com a sorte. Conte com a Tecnoágil. Fale conosco e saiba como podemos te ajudar. Ligue 77-3421-0975. Tecnoágil, é o futuro em suas mãos.
Seu sonho hoje é realidade. Pode acreditar. O carro dos seus sonhos tem na CityCar.
CityCar, compra, vende, troca e financia carros novos e seminovos, revisados com a maior garantia do mercado e as menores taxas de financiamento. Financie seu próprio carro e saia dos juros altos. Praça Vitor Brito, 143, no centro de Vitória da Conquista. 3421-0707.
CityCar. Últimos dias no Circo Kroner em Vitória da Conquista e tem festival infantil com criança grátis. Prepare-se para se divertir com Frozen, Moana, Bela e a Fera, Toy Story, Rei Leão, a Turma do Mickey e as Guerreiras do King Pop e mais as atrações do circo. De 8 a 12 de julho na Avenida Juraci Magalhães. Criança grátis e adultos a partir de R$25 com meia entrada garantida em todos os setores. Confira o regulamento e garanta seu ingresso em circokroner.com.br e viva sua própria experiência Kroner.
A Maxitour Viagens lança uma grande novidade: excursão série Conquistas. Agora você pode realizar o sonho de conhecer a Itália visitando cidades incríveis como Milão, Verona, Veneza, Florença e Roma. E o melhor, com guia acompanhando toda a excursão, falando português para você viajar com tranquilidade do início ao fim. Tudo isso com condições facilitadas em até 12 vezes sem juros. Entre em contato agora mesmo, 77-2101-7999 ou acesse maxitour.com.br e fale com um de nossos consultores. Maxitour Viagens, realizando sonhos com você.
Você sabia que pode ajudar instituições filantrópicas, a exemplo da Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista, por meio do programa estadual Nota Premiada? Ao incluir seu CPF na nota fiscal no momento das suas compras, você também ajuda a instituições que atuam em comunidades carentes com projetos de saúde, educação e assistência social. Cadastre-se, peça a nota e inclua o CPF. Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista. Cuidar faz parte da nossa história.
Compra os produtos da Argamassa Vitória. Argamassa AC1, AC2, AC3 cinza e AC3 branca. Argamassa para piso sobre piso. Argamassa para porcelanato interno e externo. Rejunte em várias cores. E o mais novo lançamento: Argamassa Vitória impermeabilizante. Argamassa Vitória, há mais de 20 anos ajudando você a realizar sonhos. Presente nas lojas de Conquista e região. Fone 77-3420-8084.
Estamos apresentando Sudoeste Agora, as principais notícias do estado e da nossa região. Sudoeste Agora.
Muito bem, 1h17 é o programa Sudoeste Agora, o programa mais informativo do rádio de Vitória da Conquista, entre meio-dia e 14h. Se você mudar de estação, se você ir lá ligar a televisão, sabe o que acontece? Você fica desinformado, você fica desinformada, né? Aí depois, ah, você tá sabendo? Não, não tô sabendo. Por quê? Porque não estava ouvindo o programa Sudoeste Agora. Muito bem, Mônica Cajaíba, tem notícia boa aqui em relação à educação, né, Mônica? Vamos entrega lá. De escola, é isso?
Isso, exatamente, Kaique, ó.
Olha.
O secretário tá aqui hoje, hein?
É?
Tem aí o nome dele,
o
viu?
O secretário de educação aqui, Vitória da Conquista, veio fazer entrega de novas escolas, não é verdade? E nós temos aqui um áudio dele, né? Eu estava até comentando, porque parece que questão do período eleitoral não pode inaugurar obras, mas nesse caso aí da escola, né? Acho que já estava previsto, enfim, o governador não veio, o secretário está aqui na cidade, são três escolas, não é isso, Mônica? Mas vamos saber aqui mais detalhes, porque ele mandou aqui um áudio pra gente, para falar aí sobre essas escolas que estão sendo inauguradas aqui em Vitória da Conquista. Vamos ouvir aqui o áudio dele.
O governo do estado inaugurou duas novas escolas em Conquista. O Colégio Estadual do Campo de Tempo Integral Professora Elizabeth Maria Couto, no distrito de Obim, e também a nova sede do Colégio Estadual de Tempo Integral Padre Luiz Soares Palmeira. Serão 2.577 estudantes beneficiados. O Colégio de Tempo Integral Camilo de Jesus Lima também ganhou uma obra de ampliação e modernização. Quem fala mais sobre a visita do governo do estado no município é o secretário de Educação em Exercício, Maurício Gomes.
Boa tarde, saudar aqui os ouvintes da Rádio Clube FM de Vitória da Conquista. Estamos aqui hoje fazendo entregas importantes para a educação do município de Vitória da Conquista, de três novas escolas estaduais, com modernização, ampliação de laboratórios, piscina, quadra coberta, um ambiente adequado para a gente poder fortalecer ainda mais a aprendizagem dos nossos estudantes e garantir também a qualidade do ensino com nossos professores e técnicos da rede. Então, nós estamos aqui fazendo três unidades, como eu falei anteriormente, o Colégio de Educação de Tempo Integral, o Padre Palmeira, o Camilo de Jesus e a unidade de Obi, né? Que o governo tem destacado muito essas entregas, que independente do distrito, do campo, da aldeia, a unidade escolar tem a mesma infraestrutura, porque nossos estudantes também têm o mesmo direito da educação de qualidade, com o compromisso de um governo que tem investido nas oportunidades e nas possibilidades da juventude. Obrigado então pela oportunidade. A gente segue à disposição e firme construindo uma educação da Bahia cada vez mais forte.
Então tá aí o secretário Maurício Gomes, né, falando aqui para nossa reportagem. Olha, se você busca qualidade, eficiência e conforto térmico, a escolha certa é RR Soluções e Climatização. Uma equipe altamente capacitada, a RR oferece serviços de instalação, manutenção e reparo de ar-condicionado, sempre seguindo as melhores práticas do mercado. É mais conforto para sua casa, é mais bem-estar para sua empresa e tudo isso com excelente custo-benefício. Quer ver? Faça um orçamento que você vai ver o que a gente está falando. Telefone para você fazer orçamento é o 779-8167-7877, é um WhatsApp, vou repetir, 779-8167-7877. Faça seu orçamento na RR Soluções e Climatização, qualidade e satisfação em cada serviço, né, Mônica? Ar-condicionado é importante.
Oi,
né?
Como, viu?
O nosso aqui tá tinindo agora.
Tá bem tá geladinho, tá ótimo. Bom.
Olha só, gente, repassando aqui, né? Para você que pegou aqui e ligou agora, essas escolas, que essas obras, né, de ampliação de algumas, vou falar aqui mais uma vez. As escolas são essas: Colégio Estadual do Campo de Tempo Integral Professora Elizabeth Maria Couto, no distrito de Obim, e tem também a nova sede do Colégio Estadual de Tempo Integral Padre Luiz Soares Palmeiras. Já o Colégio Estadual de Tempo Integral Camilo de Jesus Lima recebeu intervenções que ampliam e modernizam a unidade, e essas inaugurações que nós acabamos de informar, que o secretário falou aqui na nossa reportagem, vão beneficiar 2.000, olha a pessoa ligando agora, em 2.577 estudantes. 2.577. Muito bem.
Exatamente. O secretário é o Márcio Gomes.
É o Márcio Gomes. Então tá aí. Olha, o pessoal mandou mensagem aqui cobrando, sabe, o que? O concurso da IMURC, né? Não é isso? Pessoal, deixa eu ver quem foi que tá. É o Almerindo Prates de Oliveira. Que tá questionando, né? Quando é que vai ter. Porque o concurso já aconteceu, né? Esses concursos, geralmente, eles têm aí no edital, é bom o senhor ler o edital, eles têm até 2 anos para chamar, né? A gente sabe da situação que é típica aqui do Brasil, faz concurso, depois não chama, né? Tem aí o pessoal da saúde até hoje, mas enfim, pelo que eu sei, não posso estar equivocado, esse concurso da EMUR, que está no prazo, ele fala assim, ó, no edital diz que seriam convocados em setembro de 2025, nós estamos em 2026, então é isso. Ele diz que não chamou ninguém. E eu acho difícil chamar, viu? Porque que a gente tem acompanhado aí da IMUR, que situação
é, na semana passada, inclusive, Kaique, a prefeitura chamou algumas pessoas concursadas para psicologia, para psicólogo, viu? A gente acompanhou, inclusive.
Ah, então tá aí. Então
não, é o da IMUR, viu, não, gente? É diferentemente.
É, então é importante, viu, meu amigo? Olha lá no edital qual é até quando o prazo, né? Porque se passar dos 2 anos e não chamar, aí você pode, de repente, entrar na justiça, né? Tem essa possibilidade aí, né? A pessoa que fez o concurso passou, não foi chamado, aí eles não podem agora abrir um outro concurso sem chamar esse pessoal. Então é bom também, né? Você se junta aí com outros colegas que fizeram o concurso e aí, de repente, pode entrar na justiça se passar do prazo e não ser chamado. Fica essa dica.
Exatamente. E o portal Emprega Conquista entra em funcionamento e já está disponível. Mais informações com a Bárbara Francini.
Foi lançado ontem, durante o feirão de vagas realizado no Shopping Conquista Sul, o portal Emprega Conquista, uma plataforma gratuita criada para aproximar empresas que oferecem vagas de emprego e trabalhadores em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. O Emprega Conquista é um portal 100% gratuito, desenvolvido pela Prefeitura Municipal. E de acordo com a prefeita Sheila Lemos, a ferramenta facilita a conexão entre as vagas que o mercado oferece e os currículos dos conquistenses que estão procurando emprego.
Uma matemática que eu nunca entendi. As empresas estão sempre falando que tem a vaga e pessoas entregando currículo por diversas empresas e não conseguem essa ligação. Então esse portal vai facilitar, tanto para as empresas que vão cadastrar ali as suas vagas disponíveis, como para o cidadão, que ele vai conseguir entender aonde ele se encaixa, né? O perfil dele se encaixa em quais empresas e ali já vai fazer essa ligação e fazer essa junção, dar esse match, né? Entre quem está oferecendo a vaga e quem está procurando a vaga. É uma forma do cidadão conseguir.